onda da noite. Com Luís Caetano.
A Ronda conversa hoje com Amândio Reis, investigador, organizador da publicação dos Contos Completos de Machado de Assis, pela primeira vez em Portugal, com a chancela Imprimatur. É um banquete. O primeiro volume oferece-nos 91 textos da ficção curta do escritor brasileiro, pilar central da literatura no Brasil. É um convite à descoberta. Para além dos romances que o imortalizaram e que têm leitores, alguns em Portugal, e de algumas novelas curtas que têm conhecido edições no nosso país, Machado de Assis, toda a ficção curta, mais uma conversa na Feira do Livro de Lisboa, para escutar já a seguir. Na Vida Breve, a poesia é de Leonard Cohen, para escutar na voz do autor e depois em tradução. E na última edição, O Avesso da Tapeçaria, Notas sobre a Arte da Tradução, um livro de Alberto Mangel, com a edição Tinta da China. E para além disto, há a música. Vai ser assim a ronda. Música a começar. Acaba de chegar a notícia. Deixou-nos Françoise Hardy. Françoise Hardy deixou-nos hoje. Tinha 80 anos. As várias histórias que formam este volume foram escolhidas entre outras e podiam ser acrescentadas se não conviesse limitar o livro às suas 300 páginas. É a quinta coleção que dou ao público. As palavras de Diderot, que vão por epígrafe no rosto desta coleção, servem de desculpa aos que acharem excessivos tantos contos. É um modo de passar o tempo. Não pretendem sobreviver como os do filósofo. não são feitos daquela matéria nem daquele estilo que dão aos de Mérimée o caráter de obras-primas e colocam os de Poe entre os primeiros escritos da América. O tamanho não é o que faz mal a este género de histórias. É naturalmente a qualidade. Mas há sempre uma qualidade nos contos que os torna superiores aos grandes romances, se uns e outros são medíocres. É serem curtos. E quem escreve assim em forma de advertência, com o título de advertência, é Machado de Assis, e ele refere uma citação de Diderot que abre a coletânea Várias Histórias, de 1896, de Machado de Assis, e essa epígrafe em francês pode traduzir-se como: meu amigo, façamos sempre contos, o tempo passa e o conto que é a vida termina sem que nós nos apercebamos. Presumo que possa ser aceitável pelo organizador deste monumental trabalho, cujo primeiro volume é agora disponibilizado. Último capítulo, Contos Completos de Machado de Assis, 1884-1907, organização de Amândio Reis e a edição Imprimatur, e é num tempo adequado ao Brasil, num fim de tarde tropical, que converse com Amândio Reis, cujo trabalho de doutoramento, O Conceito de Conhecimento na Literatura de Final do Século XIX, com três escolhas: Henry James, Guy de Maupassant e Machado de Assis. Mas, Amândio Reis, bem-vindo à Antena 2. Este trabalho vai naturalmente marcar a sua vida de investigador e, acima de tudo, de editor, porque trabalha em algo que nunca tinha sido feito até agora no nosso país, esta edição integralmente dedicada à contística de Machado de Assis. Ora, esta epígrafe de Diderot e esta mensagem que ele passa numa das coletâneas que o próprio Machado de Assis organizava, que importância é que ele dava ao conto a ponto de refletir sobre ele desta forma, de nos propor o conto quase como esta necessidade da vida?
Sim, obrigado, Luís, pelo interesse e pela atenção que deste ao volume. De facto, essa advertência da coleção Várias Histórias que tu leste é, de facto, um pontapé de saída excelente, porque dá bem conta da preocupação de Machado em pensar o conto, ou seja, em refletir sobre a forma, sendo que ele não produziu propriamente teoria da forma breve. Outros contistas da altura, noutros países, noutras línguas, fizeram isso.
Discorreram sobre isso
num registro mais ensaístico. Machado não fez isso, mas acaba por fazer isso na prática. Isto é, fornece as sete coletâneas que ele mesmo organizou em vida da sua ficção curta, de advertências e de prefácios, que muitas vezes introduzem uma espécie de reflexão importante sobre o conto, sobre o que o conto faz, sobre o que o conto representa para ele e sobre o que ele quer com os seus contos. E depois também nos próprios textos, nas próprias ficções, há indícios desse pensamento, ou seja, de um interesse mais distanciado. Não estamos a falar de um escritor que simplesmente escrevia contos ao sabor da pena para ganhar uns cobres.
Não é à maneira de Camilo que ele o faz? Não é para subsistência também?
Também porque se tratou de uma espécie de aprendizagem. Portanto, Machado começa a publicar conto muito cedo, no final dos anos 50, antes de ser um romancista, mas seria injusto entender o género como nada mais do que um laboratório, um campo de treino onde o romancista vai aprender. Não creio que
precisamos... Nos anos 50, ele nem 20 anos terá, se calhar.
Nem 20 anos tinha, sim. É um género que acompanhou toda a sua escrita. Quando ele se tornou um romancista consagrado, não abandonou o conto. Portanto, ele publicou sempre ficção curta em periódicos. Antes, durante, porque muitos dos romances eram publicados em folhetim, portanto em entregas, portanto o tempo de publicação de um romance podia ser de um ano ou dois, e ao mesmo tempo ia publicando contos, não é, paralelamente, e publicou, portanto, o último conto que temos neste volume é também o último conto que Machado publicou em vida, O Escrivão Coimbra, em 1907, logo antes do seu último romance. O conto segue par e passo o trabalho de Machado como romancista, só que em termos de extensão ocupa ainda muito mais páginas. Portanto, é um acervo enorme aquilo que Machado nos deixou, sem dúvida um dos mais importantes da língua portuguesa, se não o mais importante em termos de quantidade e de mestria, em termos de domínio do género.
Este trabalho de uma monumental dimensão vai então ser-nos disponibilizado na edição portuguesa com a organização de Amândio Reis. Tudo isso que acabou de referir, dele ir escrevendo mesmo enquanto os grandes romances iam sendo produzidos, enquanto íamos recebendo as memórias póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro ou Quincas Borba, há distinções de estilo, de prosa, de liberdade, de gozo literário em Machado de Assis, na comparação com esses grandes romances, nos contos?
Talvez, quando se fala dos grandes romances, e sobretudo a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que referiu, haja mais uma convergência em termos de estilo e de, enfim, de, também de conteúdo, de temática e de abordagem. Também porque, se repararmos, muitos dos capítulos dos romances da maturidade, o romance da maturidade de Machado, a partir das Memórias Póstumas de Brás Cubas, assenta muito no capítulo, como unidade de construção, aproximando-se muito do conto ou de uma forma breve dentro da forma romance, distinguindo-se dos romances anteriores. Em relação à fase anterior, portanto, antes de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de facto, os críticos, eu incluído, têm procurado, ou melhor, têm encontrado uma espécie de, como dizer, não é que o conto andasse mais depressa do que o romance, mas no conto Machado encontrava liberdades em termos de, até de experimentalismo, até de, às vezes com uma certa metaficcionalidade. Também um certo arrojo em termos de temática, nomeadamente no que toca a costumes e morais.
Portanto, era arrojo e não ensaio, e não preparação para usar também esse tipo, esse estilo no romance.
Próprio do conto. Distingo porque a forma é, digamos assim, proteica. Permite uma grande variedade de abordagens, de escolhas, de possibilidades. E ele aproveitou ao máximo essas possibilidades.
São 91 os contos que estão neste primeiro volume. Julgo que passam os 220, aqueles que nos esperam no final dos 4 volumes. Isso quer dizer que vamos ter contos mais próximos da dimensão do quase romance, da dimensão da novela, como aliás já surgiu.
Sim, sim, aqui surge já o exemplo mais óbvio, é a Casa Velha, que é um texto muito grande, chamado novela, que, no entanto, não pertence ao conjunto dos romances de Machado. Portanto, na verdade, contos completos aqui também quer dizer ficção curta, ficção breve, à falta de melhor termo. Nós não quisemos excluir textos, portanto, excluímos a crónica, o romance, o ensaio, o comentário, mas tudo o resto que fosse ficção e que não fosse um romance encontrou um lugar aqui. No próximo volume, para dar um exemplo, estará também um texto que, ao contrário de Casa Velha, que é sempre identificado como novela, ora é identificado como novela, ora é identificado como conto, que é O Alienista. Um dos mais famosos textos em narrativa breve de Machado, que é de uma extensão maior do que o seu conto, digamos assim, médio.
Casa Velha, que também tem uma advertência de Machado de Assis, e é curioso não só o título que ele dá a esse tipo de diálogo com o público, mas também aquilo que ele diz e a vontade que o tem de fazer. Uma casa tem muita vez as suas relíquias, lembranças de um dia ou de outro, da tristeza que passou, da felicidade que se perdeu. Supõe que o dono pensa em azarjar e expor para teu e meu desenfado. Nem todas serão interessantes, não raras serão aborrecidas, mas se o dono tiver cuidado, pode extrair uma dúzia delas que mereçam sair cá fora. Chama-lhe à minha vida uma casa, dá o nome de relíquias aos inéditos e impressos que aqui vão, ideias, histórias, críticas, diálogos, e verás explicados o livro e o título. Possivelmente não terão a mesma suposta fortuna daquela dúzia de outras, nem todas valerão a pena de sair cá fora. Depende da tua impressão, leitor amigo, como dependerá de ti à absolvição da má escolha. É fascinante este gosto que ele tem de se dirigir ao leitor, Machado de Assis, que nasce numa família pobre, descendente de um escravo libertado e de uma mãe de São Miguel nos Açores. É quase um milagre de realização literária dentro da condição social e económica ter se tornado o nome referencial, o pilar da literatura brasileira. Machado de Assis, que tem leitores em Portugal, ou vai tendo, ou esperamos que tenha, mas o próprio organizador deste trabalho de folgo nos diz que ele escreveu muito e para muita gente, e diz-nos também que este seu trabalho, Amandio Reis, se destina a todos, incluindo aos leitores vindouros de Machado de Assis. Como é que sente essa proximidade dos leitores em Portugal? Que esperança é essa, no tempo que aí vem, de que haja muitos leitores ainda para Machado de Assis? É sentido?
Bom, na verdade, ainda é uma esperança em construção, porque o livro saiu há relativamente pouco tempo, ou seja, a minha... em termos concretos, não sei como é que a minha, como é que se está a traduzir em termos de acolhimento.
Mas fala em termos mais globais, do que é a sensibilidade, o interesse, o gosto, a prática da leitura literária, da literatura brasileira, que sempre teve um grande divórcio em Portugal, e é mútuo, mas que se vai colmatando aqui e acolá. Mas Machado de Assis, volta a dizer, sempre teve leitores, tal como Jorge Amado. Sente no seu trabalho de investigador que há uma familiaridade, enfim, de um público leitor com Machado de Assis?
Sim, parece-me que é um autor acarinhado, bem recebido, e que desperta geralmente uma espécie de afeto. Os leitores criam uma espécie de afeto com Machado. É quase há de reparar que muitas vezes, quando se fala de Machado, as pessoas começam a sorrir. Eu incluído, mas eu farto-me de rir.
Uma espécie de memória afetiva de leitura.
Sim, porque há um prazer da leitura que parece... sem dúvida explorado por Machado antes, não é? Nos bastidores da escrita, da ficção, mas que depois se traduz muito bem em termos de leitura e de recepção. Portanto, é um escritor do qual se gosta muito, mas também do qual se lê muitas vezes sempre as mesmas coisas, e aí também se pode pensar no papel deste projeto, não é? Desta iniciativa, para dar a conhecer muito para além daquilo de que geralmente se fala, porque não só no... Se os romances, sem dúvida, são as obras mais lidas, porque o romance é um género hegemónico neste momento histórico, e já há muito tempo que o romance se impõe relativamente a outros géneros. Também dentro do conto há um grupo de contos que são aqueles que são os sempre antologiados, os sempre lidos, os sempre discutidos e os sempre estudados, que são ótimos. Não estou de maneira nenhuma a maldizer esses contos. Estamos a falar do Alienista, da Missa do Galo, etc. Mas esta é uma oportunidade de conhecer coisas que vão muito além disso e que possivelmente serão um campo de muitas surpresas e enfim, de um grande deleite, espero eu, da parte dos leitores.
Por falar em surpresas, assim estaremos quando acabamos de ler o conto A Cartomante. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria. Os homens são assim, não acreditam em nada. Pois, saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. Mas que não era verdade. Bom, é dos contos mais curtos. Há esta questão na vontade de Machado de Assis de dirigir ao público, de muitos contos se dirigirem a uma leitora não identificada, espécie de destinatário pré-concebido, imagem entre uma certa burguesia sensível, literária, que era uma forma, era um método, uma forma de estar também?
Era, mas é uma questão multifacetada, porque estamos a falar, por um lado, de uma convenção literária muito da época, a apóstrofe à leitora ou à leitora, a apóstrofe da leitora, mas também, no caso da ficção curta, e porque é disso que estamos a falar, É uma questão indissociável dos suportes, da materialidade dos textos, ou seja, do suporte em que eram publicados. Portanto, a esmagadora maioria destes textos era publicada em revistas que o mais das vezes eram dirigidas a mulheres de classe média, da classe média, média alta.
E ele adequava de alguma forma à revista o texto, o conto, a história?
Podia acontecer, não que estivesse a...
Subjugado.
Não, exato, não era que estivesse a subjugar ou a utilizar de fórmulas, mas é quase inevitável que, digamos assim, a leitura prevista não surgisse, porque estamos a falar de revistas que muitas vezes, e eu lidei muitas vezes com os originais em periódico e ri muito a propósito dessas coisas, muitas vezes na página ao lado ou na página acima temos um modelo de ponto de cruz, para as senhoras aprenderem um determinado padrão e quem diz ponto cruz, pomadas, conselhos para a higiene e a decoração do lar, as modas, também, por exemplo, um dos periódicos de que a maioria dos contos neste último volume, da qual a maioria provém, é A Estação. A Estação no sentido francês, La Saison, também no sentido da moda. Portanto, era uma revista que vinha dando
as
tendências da moda, notícias da Europa a esse respeito, e, ao mesmo tempo, ficção deste grande mestre, que era o Machado de Assis. Portanto, e ele estava tão consciente disso que há contos em que o título do jornal, por exemplo, o Jornal das Famílias, é mencionado no próprio texto. Portanto, passa a fazer parte da ficção. Portanto, sim, ele estava perfeitamente ciente disso.
E era eficaz também dessa forma. Machado de Assis, último capítulo, os contos completos 1884-1907, a organização de Amândio Reis, a edição Imprimatur, vai ser apresentado daqui a pouco na Feira do Livro de Lisboa, onde conversamos com Abel Barros Batista e Clara Roland. Vamos ter os restantes três volumes com que periodicidade?
Sim, é a razão de um por ano entre este ano e 2027.
E o seu encontro com Machado de Assis foi de tal forma que o levou a isto? O que é que aconteceu? Que impacto foi esse?
Assim, começou por ser um encontro escolar, não é? E também como leitor não profissional. Mas, na verdade, o que me levou a Machado foi ainda um contexto mais amplo, que foi o meu interesse pelo conto, pelo género, e especificamente pelo conto no fim do século XIX, ou na segunda metade do século XIX, até a viragem para o século XX. E nesse quadro, Machado de Assis é uma figura que é... Não é que eu tenha chegado a ele por inevitabilidade, mas foi, digamos assim, o mais feliz encaixe desse meu interesse no conto moderno, tal como ele se constituiu naquele momento, internacionalmente também, em várias línguas, e vale a pena sublinhar esse aspecto, e o papel de Machado nesse contexto, que é maior do que o Brasil e maior do que a língua portuguesa.
Este seu trabalho de doutoramento, que não sei se já está finalizado, está em andamento, finalizado, Guy de Maupassant, Harry James, Machado de Assis, eu disse bem no início, o conceito de conhecimento, em síntese, a que âmago procurou ir?
Sim, na verdade o que eu procurei, digamos assim, compreender... Foi um aspecto muito curioso, que é o facto destes três autores, mais ou menos ao mesmo tempo, muito embora em latitudes e em línguas diferentes, se interessarem por uma versão nova do conto sobrenatural do século XIX, mas à maneira deles. Isto é, como resposta até um pouco subversiva e sem dúvida irónica, no caso dos três, aquela contradição muito oitocentista entre um espírito positivista, que via na ciência o alfa e ômega, digamos assim, do pensamento naquela altura, e ao mesmo tempo um gosto pela superstição. Causava uma espécie de paradoxo que também se nota nessas tais revistas que podemos ler, onde estão os contos de Machado, mas, portanto, eles interessaram-se ao mesmo tempo em línguas diferentes, muitas vezes lendo os mesmos autores, estamos a falar de Balzac, claro, Hoffmann, claro, Poe, claro, mas também há uma lista de leituras em comum para estes três autores. E portanto, eles exploram o conhecimento, ou têm, digamos assim, um interesse epistemológico vertido na ficção, a partir também dessa situação muito, digamos assim, candente daquele momento histórico, que era, por um lado, o positivismo científico e, por outro, o gosto, a moda do sobrenatural no fim do século XIX.
Nesse aspecto, a cartomante é claramente um bom exemplo, com o humor, com o sorriso de Machado de Assis, mas indo a essa dualidade, a esse combate entre a razão e a superstição, e é, de facto, um dos mais fascinantes desta reunião que agora nos é disponibilizada, e pela primeira vez vamos ter toda a ficção curta, Os Contos Completos de Machado de Assis, 1884-1907, a edição Imprimatur, para um monumental trabalho de Amândio Reis, a quem agradeço ter estado na Antena 2.
Obrigado, Luís, foi um prazer.
E seguimos com Machado de Assis, cantado por Martinho da Vila.
Um grande escritor do meu país está sendo homenageado, Joaquim Maria Machado de Assis, romancista consagrado, nascido em 1839, lá no Morro do Livramento, a sua lembrança nos comove. Seu nome jamais cairá no esquecimento. Lará, 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 lará. Escreveu o nome da literatura brasileira. Já faz tantos anos faleceu o filho de um humilde lavadeira, que no cenário das letras escreveu o nome da literatura brasileira. De Dom Casmurro foi autor da Academia de Letras, foi sócio fundador, depois ocupou a presidência, tendo demonstrado grande competência. Ele foi o literato mor, suas obras lhe deram reputação. Quincas Borba, Esaú e Jacó, a mão e a luva, ressurreição. Ele tinha inspiração absoluta, escrevia com singeleza e graça, foi sempre uma figura impoluta, de caráter sem jaça, foi sempre uma figura impoluta, de caráter sem jaça. Um grande escritor do meu país está sendo homenageado, Joaquim Maria Machado de Assis, romancista consagrado, nascido em 1839, lá no Morro do Livramento, a sua lembrança nos comove, seu nome jamais cairá no esquecimento.
Regresso à voz com que abria a ronda, voz plena de sedução, elegância e melancolia naquilo que nos dava, na sua arte, Françoise Hardy, A notícia da morte chegou há minutos. Há algum tempo que a cantora francesa vinha a exigir aquilo que lhe era de inteiro direito. Ela pedia a eutanásia em plena consciência. A doença a isso a tinha levado. A morte, de uma maneira ou de outra, chegou hoje. Françoise Hardy tinha 80 anos e deixou-nos canções que encantaram gerações e vão continuar a fazê-lo. Esta, nomeadamente.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux.
Tous les garçons et les filles, no dia da morte de Françoise Hardy. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Tens os Amantes, um poema de Leonard Cohen.
have the lovers. They are nameless, their histories only for each other. And you have the room, the bed, and the windows. Pretend it is a ritual. Unfurl the bed, bury the lovers, blacken the windows. Let them live in that house for a generation or two. No one dares disturb them. Visitors in the corridor tiptoe past the long closed door. They listen for sounds, for a moan, for a song. Nothing is heard, not even breathing. You know they are not dead. You can feel the presence of their intense love. Your children grow up, they leave you. They have become soldiers and riders. Your mate dies after a life of service. Who knows you? Who remembers you? But in your house, a ritual is in progress. It is not finished. It needs more people. One day, the door is opened to the lover's chamber. The room has become a dense garden full of colors, smells, sounds you have never known. The bed is smooth as a wafer of sunlight. In the midst of the garden, it stands alone. In the bed, the lovers, slowly and deliberately and silently, perform the act of love. Their eyes are closed as tightly as if heavy coins of flesh lay on them. Their lips are bruised with new and old bruises. Her hair and his beard are hopelessly tangled. When he puts his mouth against her shoulder, she is uncertain whether her shoulder has given or received the kiss. All her flesh is like a mouth. He carries his fingers along her waist and feels his own waist caressed. She holds him closer, and his own arms tighten around her. She kisses the hand beside her mouth. It is his hand or her hand. It hardly matters. There are so many more kisses. You stand beside the bed, weeping with happiness. You carefully peel away the sheets from the slow-moving bodies. Your eyes are filled with tears. You barely make out the lovers. As you undress, you sing out, and your voice is magnificent because now you believe it is the first human voice heard in that room. The garments you let fall grow into vines. You climb into bed and recover the flesh. You close your eyes and allow them to be sewn shut. You create an embrace and fall into it. There is only one moment of pain or doubt as you wonder how many multitudes are lying beside your body. But a mouth kisses and a hand soothes the moment away.
Tens os amantes. São anónimos. Só eles sabem as suas histórias. E tens o quarto, a cama e as janelas. Procede como se fosse um ritual. Desfaz a cama, sepulta os amantes, escurece as janelas. Deixa-os viver nessa casa durante uma geração ou duas, que ninguém ouse incomodá-los. Pelo corredor as visitas passam em pontas de pé junto da porta, tanto tempo fechada. Atentas a algum ruído, um gemido, uma canção. Não se ouve nada, nem sequer respirar. Sabes que não estão mortos. Sentes a presença do seu intenso amor. Os teus filhos crescem, deixam-te, convertidos em viajantes e soldados. O teu companheiro morre depois de servir toda a vida. Quem te conhece? Quem te recorda? Mas em tua casa um ritual progride. Não terminou. Necessita de mais gente. Um dia a porta abre-se para os aposentos dos amantes. O quarto converteu-se num denso jardim, cheio de cores, odores, sons que não conhecias. A cama tão lisa como uma hóstia de sol, jaz solitária no meio do jardim. Na cama os amantes, lenta, deliberadamente e em silêncio, realizam o ato do amor. Têm os olhos cerrados, apertando-se como se tivessem pesadas moedas de carne sobre eles. Os seus lábios magoados com feridas novas e velhas. O cabelo dela e a barba dele irremediavelmente se entrelaçam. Quando ele pôs a boca no seu ombro, ela duvida que seja o seu ombro, o que deu ou recebeu o beijo. Toda a sua carne é como uma boca. Ele desliza os dedos pela sua cintura. e sente a própria cintura acariciada. Ela abraça-o mais estreitamente e os seus braços cingem-se em redor dela. Ela beija a mão junto da sua boca, que seja a mão dele ou dela, pouco importa. Há muitos mais beijos. Está junto da cama, chorando de felicidade. Retiras como uma película os lençóis dos corpos em lento movimento. Os teus olhos estão cheios de lágrimas. Mal distingues os amantes. Cantas enquanto te despes e a tua voz é magnífica. Porque agora acreditas que é a primeira voz humana que se ouve neste quarto. As roupas que deixas cair transformam-se em videiras. Sobes para a cama e recompões a carne. Fechas os olhos e deixas que sejam costurados. Provocas um abraço e cais nele. Há só um momento de dor e de dúvida. Quando te perguntas quantas multidões se deitam junto do teu corpo. Mas uma boca beija e uma mão consola. E afasta esse momento. Tens os amantes. Poema que ouvimos primeiro na voz do autor, depois na tradução de Margarida Valdegato e Manuel Alberto.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Comente de Radia, na noite em que nos despedimos de François Hardy. Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Os leitores acreditam que as suas bibliotecas são compostas por obras originais. Os leitores francófonos estão convencidos de que nas suas prateleiras estão as obras de Dostoiévski e Kipling. Os leitores anglófonos julgam possuir as obras de Proust e Kawabata. Os leitores nipófonos, que os volumes de Racine e Shakespeare na sua biblioteca são efetivamente de Racine e Shakespeare. Infelizmente, estamos todos enganados. Quando lemos a literatura de outras línguas, lemos o trabalho de tradutores cujos nomes pouco recordamos e que raramente são reconhecidos nas histórias oficiais da literatura. No entanto, as palavras que compõem os livros, que apelidamos de inesquecíveis, são as suas, não as do autor cujo nome está na capa. Silenciosamente, modestamente, diligentemente, são eles que convidam a entrar na nossa língua as obras nascidas fora dos muros da cidade. É graças a eles que escritores a quem as burocracias não concedem vistos permanentes adquirem autorizações de residência e direito a ter monumentos nacionais. Graças a esses convites, Kafka tem agora a sua muralha da China dolorosamente reconstruída nesse império do meio que nunca sonhou ver. E o senhor Mick Webber, de Dickens, pode ser recebido como amigo à sua chegada à Austrália. Convidados brevemente para a nossa mesa, tornam-se residentes para toda a vida. E o que era longínquo e há muito tempo, torna-se na tradução aqui e agora. Pediram-me que entrasse na vossa língua, diz o escritor traduzido ao seu público. Foram-me dadas novas roupas, novas maneiras, novas feições e uma nova voz. Fui acolhido como um irmão ou uma irmã. Fui admitido na vossa casa e foi-me dado um lugar de honra. Agora, as minhas palavras são vossas e, quando me citam, fazem-no na minha nova roupagem. Continuo a ser o próprio, mas também sou outro. Graças a vós, foi-me concedida uma espécie de modesta imortalidade. E é o texto com o título Hospitalidade. É um dos 44 que encontramos no livro O Avesso da Tapeçaria. Notas sobre a arte da tradução. Livro de Alberto Mangel, que nasceu em 1948 em Buenos Aires, mas cresceu em Tel Aviv e na Argentina. Adotou a nacionalidade canadiana, é atualmente um perplexo em Portugal. Livro com a tradução de Rita Almeida Simões, acaba de sair com a chancela Tinta da China e é um elogio dos tradutores. Eles são protagonistas essenciais nas nossas leituras. Fazem livros, reescrevem-nos. São eles os autores das palavras em qualquer livro traduzido, ou coautores, ou segundos autores, se assim os quisermos chamar. Para um trabalho bem feito, precisam de um profundo conhecimento literário e linguístico, de ampla cultura e de uma dedicada concentração. E, no entanto, são muitas vezes esquecidos quando falamos de um livro. Não é a primeira vez que Alberto Mangel faz o elogio dos tradutores, nem a primeira vez que celebra este ato mágico, este franquear de portas que é a tradução. Falou, por exemplo, nesse Uma História da Leitura. Alberto Mangel cresceu numa calorosa Torre de Babel. Foi criado por uma ama checa, em inglês e alemão, e aprendeu espanhol com 8 anos. Desde aí, usa todas as línguas, sem discriminação, sem identidades nacionais, sem passaportes semânticos. O Avesso da Tapeçaria é também um reconhecimento da profunda importância de aprendermos línguas. Traduzir é a forma mais intensa de leitura. E, no entanto, há esse xiste viperino, em italiano e não só, de que o tradutor é um traidor. Alberto Mangel defende, aliás, que para o leitor de uma tradução, o original deve deixar de existir, mas que, por isso, toda a tradução é uma translação, toda a tradução é uma elegia. O Avesso da Tapeçaria, notas sobre a arte da tradução de Alberto Mangel. Escutemos mais um dos textos. Lemos o que queremos ler. A adivinhação e a arte da tradução estão intimamente ligadas e todo o texto pode ser levado a dizer o que o leitor imagina ou exige. Toda a tradução é uma forma de exegese. Toda a tradução é um ato político. Para proteger os clássicos da contaminação de Sodoma e Gomorra, os tradutores, desde a Idade Média, optaram por lê-los com um olhar corretor. Segundo o académico John Boswell, Alcibíades, o belo companheiro de Sócrates, apareceu ocasionalmente na literatura medieval enquanto mulher. No manuscrito de A Arte de Amar, de Ovídio, a frase que originalmente dizia "o amor de um rapaz atraía menos" foi alterada para "o amor de um rapaz não me atraía de todo". E o copista insistiu na margem. Assim se pode ter a certeza de que Ovídio não era um sodomita. Os sonetos de amor homossexual de Miguel Ângelo foram heterossexualizados pelo seu sobrinho, que mudou os pronomes amorosos. Os versos persas de Saadi passaram pela mesma mudança de sexo, como aconteceu aos Ghazals de Hafiz até meados do século XX. A prestigiada coleção Loeb, de clássicos gregos, traduzia até há pouco tempo passagens homossexuais não para inglês, mas para latim. E uma vez por outra, o tradutor tem de inventar para censurar. Na sua tradução de Suetônio, Robert Graves incluiu uma versão inglesa de uma cláusula inexistente a fim de sugerir que a lei romana proibia atos homossexuais. Os mesmos mecanismos foram utilizados noutros contextos para suprimir ou alterar um significado indesejado. No Terceiro Reich, os nomes dos escritores judeus eram frequentemente suprimidos ou mudados, quando não se podia evitar a publicação dos seus livros. Die Lorelei, o famoso poema de Heinrich Heine, foi publicado como canção popular anónima, para evitar atribuir um clássico da literatura alemã a um judeu. Também esses gestos são a política das traduções. Um dos textos do livro O Avesso da Tapeçaria. Notas sobre a arte da tradução. Autoria de Alberto Mangel, nascido em Buenos Aires em 1948, livro com a tradução de Rita Almeida Simões e a edição Tinta da China, de dezembro de 2023.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Du jour. de soleil qui s'enroule sur ta main et caresse mon épaule. C'est le souffle de la mer et la plage qui attend. C'est l'oiseau qui a chanté sur la branche du figuier. Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe. Mais bien vite tu reviens et ma vie reprend son cours. Le dernier bonheur du jour, c'est la lampe qui s'éteint.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.